aquilo que mais me fascina no universo da arquitetura é a obra pública. E tem a ver com, obviamente, esta ideia de que quando fazemos obra pública estamos a construir para todos nós.
Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura é um direito de todos. E este é o nosso podcast, No País dos Arquitetos, um território onde as conversas de arquitetura são uma oportunidade para conhecer os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Inês Lobo sobre a Biblioteca Pública e Arquivo Regional de Angra do Heroísmo. Juntem-se a nós. Olá, arquiteta Inês Lobo, bem-vinda.
Muito obrigada, é um prazer estar aqui convosco.
A arquiteta, ao longo dos anos, tem desenvolvido muita obra pública. O que mais a fascina nas obras públicas?
Eu costumo dizer, realmente, que aquilo que mais me fascina no universo da arquitetura é a obra pública. E tem a ver com, obviamente, esta ideia de que, quando fazemos obra pública, estamos a construir para todos nós. E, portanto, é nesse sentido, nesse lado humanista, que eu penso que é determinante no papel do arquiteto, que eu me revejo muitíssimo cada vez que tenho a oportunidade de contribuir para a requalificação do espaço público das nossas cidades.
Acha que a missão do arquiteto é mais verdadeira ou mais plena nas obras públicas?
Não, não diria isso. Eu acho que o tema do habitar, por exemplo, não é? Seja o habitar coletivo, seja o habitar individual, é um dos temas mais fascinantes da arquitetura também, não é? A única questão que tem a ver com a obra pública é esta ideia da possibilidade de usufruto por todos, não é? O que não quer dizer que as nossas casas também não sejam usufruídas por muitos de nós, mas esta ideia de que desenhamos, que construímos espaços que estão abertos e que são de livre acesso, acho que é uma coisa sempre de muito interessante. Não qualifica, não é? Não é algo que qualifique, okay. É uma condição.
E esta obra é também uma obra pública. Este edifício situa-se em Angra do Heroísmo. Já tinha estado na ilha anteriormente?
Sim, eu conhecia bem os Açores, porque o primeiro concurso que ganhei não foi na ilha, não foi na terceira, foi em São Miguel, e portanto já conhecia bem as várias ilhas antes de ter ganho o concurso, sim.
Quando participou no concurso, quais eram os desafios que a biblioteca pressupunha e qual a vossa resposta a esses desafios?
Ora bem, eu penso que a primeira questão, e talvez a mais fundamental naquele concurso, era efetivamente estarmos a construir uma cidade que é património mundial. É a primeira questão, penso eu, que era incontornável e que contribuía para que houvesse um certo peso até...
Responsabilidade.
Exatamente, uma grande responsabilidade neste desafio. Realmente, Angra do Heroísmo é uma cidade muito, muito bonita. Estávamos, portanto, o concurso tratava de construir este edifício no meio do centro histórico, e para além disso, o segundo desafio que se junta a este, e penso que não são indissociáveis, era também a questão do programa. Um programa, mais uma vez, também um pouco pesado para a dimensão do espaço em causa. Portanto, acho que a conjugação destas duas coisas, que é, por um lado, intervir no cerne de uma cidade, património mundial, e simultaneamente ter que encontrar uma solução que encaixasse um programa com bastante complexidade e com uma área muito significativa, vai-se a revelar o maior desafio deste projeto, do concurso, e depois, consequentemente, do projeto que viemos a ganhar.
E como é que resolveu, tanto por um lado, esta localização com este peso e este programa extenso, como é que conjugou essas duas vertentes no projeto?
Portanto, aquilo que nós acabámos por o terreno, o sítio é um sítio com uma topografia muito acidentada, portanto com uma diferença de cota muito significativa, E nós, eu acho que com duas coisas-chave que propusemos, que foram importantes para o ajuste da escala da construção àquele lugar. Uma foi propor que a maior a área mais significativa da biblioteca, que eram os arquivos, funcionassem com uma tipologia de pé direito duplo e uma espécie de arquivos sobrepostos, distantes sobrepostas, portanto, o que levou à redução significativa da área a construir, isso foi extremamente importante.
Okay.
Situá-la na cota mais baixa, mas ainda com acesso a partir da rua, que também torna bastante fácil o acesso a esses espaços. E depois desenhar o edifício então, já com bastante mais liberdade sobre este primeiro conjunto de espaços e, acima de tudo, tentar relacioná-lo com o palacete do século XIX, que faz parte do mesmo lote, desenhando o edifício quase como se fosse uma espécie de muro do próprio palacete. Muro que começa por definir o limite do novo jardim para o palácio e muro que acaba por incluir no seu interior o programa da biblioteca. Portanto, chegámos a um ponto, a um nível de abstração bastante grande, em que a presença do edifício é quase sempre um muro que limita o lote e que não deixa antever o que é nem a escala da biblioteca, nem mesmo o que é que são os seus espaços. Portanto, acho que há neste edifício uma das coisas que eu acho que é mais bonita e foi mais surpreendente também na relação que as pessoas vieram a estabelecer com o edifício, esta ideia de surpresa. É um edifício que se descobre e descobre-se mesmo só depois de entrar. E a surpresa é muito grande, a surpresa do espaço que se encontra, da relação que se consegue ter a partir do interior do espaço com o envolvente, não é? Com a paisagem a uma escala maior, e a surpresa da escala também. Ninguém imagina que há espaços tão grandes quando percorre o edifício no seu perímetro.
Engraçado estar a dizer isso, porque eu não conheço o edifício, mas estive à procura de várias fotos e também tive essa sensação que não há nenhuma foto que resuma o edifício no seu todo. É preciso ver uma série delas e mesmo os desenhos a mesma coisa para compreender o edifício. É preciso caminhar à volta do edifício, não é? Para ter a dimensão, a percepção de como é que ele é. Perguntava-lhe, sei que o seu pai teve uma atividade profissional ligada às bibliotecas da Gulbenkian e essa proximidade familiar com o tema da leitura e das bibliotecas ajudou a desenvolver este projeto.
É claro que sim, quer dizer, o tema do livro foi um tema que me acompanha desde a infância, o meu pai era, acima de tudo, um amante da leitura. E era um conhecedor extremo daquilo que o programa da biblioteca foi ao longo dos anos, portanto acabei por discutir bastante com ele o que era isto de construir uma biblioteca hoje, já que é um programa que tem mudado muito ao longo da história, não é? As bibliotecas começaram por ser espaços para poucas pessoas, ou de acesso restrito só a alguns, não é? Aos homens que se dedicavam ao conhecimento e à cultura, e depois ali nos anos 60 há uma transformação enorme com a tentativa de fazer chegar o livro a todos, não é? Meu pai trabalhou nas Bibliotecas Itinerantes, que foi um programa fundamental em Portugal para a divulgação do livro e da leitura, extremo neste sentido, que era mesmo tentar fazer chegar a biblioteca a todos, não é? Metendo a biblioteca em carrinhas e pôr essas carrinhas a circular sobre o nosso território, mas essa ideia que depois também se veio a refletir no programa e na tipologia dos edifícios, com esta ideia da biblioteca de livre acesso, não é? Que é, na altura nós tivemos também depois bastantes reuniões com o Instituto Português do Livro e da Leitura, em que a ideia era mesmo essa, era tentar que o espaço da biblioteca fosse verdadeiramente um espaço de livre acesso, ou seja, que nós entramos na biblioteca, pegamos num livro e podemos escolher livremente o sítio onde o vamos ler, portanto a biblioteca deixar de ser seccionada, compartimentada, etc. Isso deu origem àquilo que o edifício também é realmente um edifício de livre acesso, em que o livro e o leitor podem circular em qualquer um dos espaços, interior ou exterior, e eleger o seu lugar de leitura.
Agora que fala sobre esse tema, nos dias de hoje em que temos livre acesso a tanta informação e também aos livros online, faz sentido continuarem a existir bibliotecas públicas? Isto é uma provocação, atenção.
Eu acho que sim, acho que as bibliotecas começam por ser lugares de silêncio, não é? Lugares públicos onde nós nos podemos refugiar, é a primeira coisa, a primeira condição, acho eu, que elas têm. São lugares também onde nós podemos descobrir imensa coisa, não é? Podemos cruzar com muitas histórias, que é isso que os livros contêm. Eu penso que o mundo digital e o livro digital, etc., é extremamente positivo, tal como o livro em papel quando foi feito, eventualmente aumenta ainda o acesso de todos nós à informação, mas não faz desaparecer, uma coisa não se sobrepõe à outra, parece-me. O que é importante é que as bibliotecas passem também a ser mais tecnológicas neste sentido, que eu também possa ir à biblioteca e ler um livro digital, também posso ter essa informação lá. É muito importante esta ideia, naquele caso, acho que neste caso, portanto, a biblioteca não é só biblioteca, é biblioteca.
Arquivo, não é?
Exato, e esta ideia do arquivo também é bastante interessante, não é? Estes lugares são os lugares onde se deposita o conhecimento, seja de que forma for. E depois dele ser depositado, é exatamente os lugares da partilha desse conhecimento também. Da partilha do livro connosco e da partilha de várias pessoas à volta de temas e à volta de conhecimento. Portanto, acho que são lugares que nunca, não deverão nunca desaparecer, como é óbvio.
Já agora, se calhar faço uma pergunta indiscreta. O seu pai visitou a biblioteca?
Sim, sim.
O que é que ele achou?
Ele sempre gostou muito de tudo o que a filha fez, portanto...
Perguntava-lhe, Inês, que trabalha muito com maquetes durante o seu processo criativo. Fale-nos um pouco sobre o processo criativo deste projeto, arquiteta.
Sim, é verdade. Nós, quer dizer, as maquetes são para mim uma forma de trabalhar mais ou menos incontornável, ou pelo menos as representações tridimensionais, não é? Que hoje em dia... são mais do que... também neste caso passámos a ter mais instrumentos virtuais, não é? E a possibilidade de simular tridimensionalmente, não só manualmente, mas também através dos computadores, portanto tanto uma coisa como outra. E as maquetes porquê? As maquetes porque é eventualmente a primeira forma que nós temos de construir, e este ato de construir tridimensionalmente obriga-nos permanentemente a fazer um exercício em que pomos os problemas todos a jogo. Isso é uma coisa que a mim, como método de trabalho, penso que é extremamente importante. O nosso método de trabalho, eventualmente, associa-se um pouco, ou pode-se comparar um pouco, ao trabalho dos cientistas, não é? Em que, cada vez que temos um projeto novo a fazer, abre-se um campo de investigação. Uhum. Isso, para mim, é o tema fundamental. Abre-se um campo de investigação e abre-se também uma oportunidade de conhecimento. E tentamos pôr exatamente as questões todas em cima da mesa que cada um dos projetos nos levanta, sem barreiras, não é a palavra certa, sem preconceitos, e portanto tentar discuti-los todos bastante à partida. E depois as soluções começam a aparecer, as hipóteses de solução começam a aparecer. E é a partir desse momento que ensaiamos, não é? De várias maneiras, mas muito, como disse, através de modelos tridimensionais, mas também fazendo outros exercícios que eu acho que são extremamente importantes, que é exercícios de síntese permanentemente, tentando entender aquilo que estamos a propor, ou porque escrevemos, ou porque tentamos encontrar formas de registar muito simplificadas e, portanto, sejam efetivamente sínteses dos projetos que estamos a propor, isso leva a que as soluções se vão fechando, ou pelo menos que nós começamos a escolher um caminho em detrimento de outros. Mas pronto, é um processo complexo e eu, a outra coisa que eu também acho que é importante, é um processo que tem sempre coisas em aberto. Às vezes okay. Isso pode ser uma fragilidade, eu costumo dizer, às vezes pode ser uma fragilidade porque…
Em que sentido?
Olha, por exemplo, neste edifício da biblioteca, nós tivemos até muito tarde para definir como é que se construía aquilo a que nós chamamos a cobertura, que no fundo é aquela peça em vidro, em o glass, em perfis de vidro que faz a cobertura. Foi quase propositado, portanto nós sabíamos o que é que queríamos que isto fosse, mas demorámos, tardámos a fechar a solução. O deixar coisas em aberto eventualmente tem a vantagem de não cristalizar as soluções, não é? De nós percebermos okay. que elas têm capacidade durante o processo, eventualmente para se questionarem, para voltarem atrás, etc. Ou então até uma espécie de teste às decisões que vamos tomando, ver se elas se aguentam ou não se aguentam, etc. Mas pronto, é um processo
realmente... Ver se elas se aguentam ao tempo...
Se elas se aguentam ao tempo, exatamente, e, e às nossas dúvidas.
Agora que falava da cobertura, pergunto-lhe o porquê da escolha do vidro glass.
O vidro glass é um material que é bastante, quer dizer, para fazer aquela superfície grande de envidraçada, pareceu-nos bastante interessante, porque ele consegue ter perfis com uma altura bastante significativa e nós queríamos, acima de tudo, que esta peça fosse bastante homogénea. Portanto, não estávamos a imaginar que isto fosse vidro com cachilhos, etc., com um sistema muito complexo, queríamos mesmo que tivesse bastante homogeneidade e é o ponto de entrada de luz no edifício. Como sabe, os Açores têm uma luz bastante constante, com oscilações térmicas também bastante menor que o continente e, portanto, este sistema parecia funcionar bastante bem. Mesmo assim, e aqui vou revelar uma das coisas que correu menos bem neste processo, o vidro que nós tínhamos previsto era um vidro pintado, portanto, que reduzia um pouco a intensidade lumínica que lá temos hoje, que depois não foi executado em obra e, eventualmente, esta solução que lá está peca por um bocadinho de excesso de luz no interior da biblioteca.
Mas pintado como? Agora fiquei curiosa. Acho que nunca vi nenhuma solução de o glass pintado. Como é que funciona?
É mesmo pintado pelo sol. As peças são pintadas, portanto, tem uma tinta, mas que deixa passar a luz na mesma, porque não ficam okay. opacas, que lhe dá uma. Que as torna translúcidas, não é? Quase como se fosse vidro refrescado, mas é
pintado. Ah, ok, entendi. O trabalho de equipa é fundamental para o sucesso de um projeto e neste projeto sei que houve um envolvimento grande, agora que falamos também de construção, não só da sua equipa de projeto, mas também senti que a dada altura, por uma entrevista que li, que os próprios carpinteiros se envolveram de forma bastante entusiasta neste processo. Fale-nos como funcionou este trabalho de equipa a vários níveis.
Pronto, há uma coisa a dizer, a arquitetura é um trabalho de equipa e as equipas são equipas muito alargadas. Eu penso que o mundo não tem consciência da quantidade de pessoas que trabalham para conseguir que uma obra se faça. Isto é sempre, tenho mesmo esta, não é uma sensação, eu tenho mesmo certeza. Não só a equipa de projeto, não é, que são... dezenas de pessoas de variadíssimas especialidades, com quem nós no nosso cotidiano temos relações de partilha, de trabalho, etc., muito intensas e que são determinantes para as soluções finais, não é? Os projetos são todos muito, muito discutidos e muito discutidos em várias áreas. Depois há outra figura da grande equipa de projeto fundamental, que é o cliente. Quem encomenda, costuma-se dizer que só há bons projetos com bons clientes, quer dizer, a encomenda também é uma coisa extremamente importante e neste caso na Biblioteca dos Açores o processo foi muito complexo porque a obra esteve parada durante muito tempo, apanhou um momento de crise muito, muito forte, portanto a construção parou, ficou a meio, a empresa faliu, portanto desapareceu, Foi, eu penso que foi realmente extremamente difícil,
Duro.
Não só para o dono de obra, como também para a população em geral, da Angra do Heroísmo. Chegou a um ponto que se punha a hipótese de demolir aquilo que já estava construído e não se fazer a
Caramba.
biblioteca. E nesse momento houve necessidade, quer dizer, o cliente teve mesmo que querer construir e lutou imenso por isso.
Estamos a falar de quantos anos, Inês, só para termos ideia?
O início da construção e o fim, olha, eu já não consigo dizer, mas talvez cheguemos quase aos 10 anos.
Caramba.
Foi realmente um processo muito longo. E, portanto, quando a história é mais bonita, com, e depois junta-se a esta equipa de projeto, a grande equipe da construção, que é um mundo incrível, só quem nunca passou por este universo da construção é que não percebe, quer dizer, não percebe o envolvimento, o bonito que é ver o envolvimento de quem constrói com aquilo que nós projetámos e imaginámos. E na biblioteca aconteceu uma coisa muito interessante, portanto, como eu lhe disse, houve realmente esta dificuldade que foi a obra estar parada há muito tempo e a população, globalmente, começou a criar uma certa antipatia por aquela obra. E os carpinteiros, então, quando chegou à altura da construção do mobiliário interior da biblioteca, que tem um peso muito significativo, é muito importante, houve uma equipa de carpinteiros que vai fazer este trabalho, entusiasmou-se imenso às tantas com o trabalho, fizeram um trabalho incrível e diziam às tantas, eu dizia-lhes, ah, mas isto é um problema, porque as pessoas realmente não gostam da biblioteca, vai ser uma chatice e tal. E eles diziam, isso é porque ainda não entraram cá dentro. Portanto, eles estavam tão orgulhosos do seu trabalho que diziam
eles
não,
próprios porque... sentiam esse orgulho, não é?
Ah, é
que bom.
É muito importante perceber que uma obra, no fim, não é construída por nós. E, portanto, ela só está ali porque há realmente porque existem todos estes mestres que a constroem, senão ela não existia. E hoje em dia é uma pena, porque estas profissões da área da construção são muito menorizadas, não é? E elas são fundamentais.
Fundamentais. Eu acho muito interessante também esta ideia do seu trabalho, arquiteta, que não só colaboração com a sua equipa e em obra, mas colabora também com outros arquitetos frequentemente. Como é o caso do arquiteto João Mendes Ribeiro, com quem tivemos a conversa precisamente ontem. O que é que acha que a arquitetura beneficia da colaboração?
Beneficia imenso. A arquitetura é sempre feita em colaboração. Portanto, a nossa condição é essa. Eu costumo dizer que nós somos uma espécie de fazedores de sínteses, não é? E estamos sempre a fazer a síntese de saberes, que somos uma espécie de, também de sanguessugas, não é? Estamos sempre a aproveitar, a tentar a volta, a tentar usar.
Ir beber a várias fontes.
Exatamente. A colaboração depois também com outros arquitetos, eu acho que é extremamente interessante, porque é uma coisa que nos tira da nossa zona de conforto. Nós somos, os homens são um animal de hábitos, como se costuma dizer, não é? E tentam sempre encontrar zonas de conforto e eventualmente permanecer nelas. Eu penso que na nossa atividade é importantíssimo nós sermos retirados da nossa zona de conforto para pôr em causa, para voltar a pôr tudo em causa e voltar a fazer da mesma maneira. Mas de qualquer maneira, o pôr em causa é extremamente importante. E quando fazemos parcerias com outros arquitetos, é isso que acontece, porque as formas de fazer são diferentes, porque a discussão torna-se mais, eventualmente, mais aberta, etc, etc, etc. Portanto, a sensação que eu tenho é sempre que os trabalhos ganham imenso com isso.
A Inês dá aulas em Lisboa, e o que é que gostava que os seus alunos aprendessem?
Eu acho que nós não conseguimos ensinar muito pouco.
Então, são eles que a ensinam, Inês?
Também, aprendi imenso com eles. Quer dizer, hoje em dia, se me perguntar o que é determinante na formação do arquiteto, penso que acima de... Quer dizer, há uma coisa extremamente importante e que é uma responsabilidade nossa. Eu penso que nós não podemos continuar a formar arquitetos como formávamos antigamente, por variedíssimas razões. Os problemas que hoje em dia nos são postos não são os mesmos, são diferentes, eventualmente de uma maior complexidade. Esta ideia de arquiteto autor, eu penso que já morreu há muito tempo. Nós não podemos andar a formar arquitetos com esta ideia de que vão todos ser arquitetos projetistas e só isso é que os fará ser determinantes na nossa sociedade. Eu não concordo nada com isso. Penso que cada vez mais é preciso que os arquitetos ocupem várias áreas da nossa sociedade para que as questões fundamentais da arquitetura, ou seja, a requalificação das cidades, a invenção dos espaços, etc., seja discutida em mais lugares, não é? Nós temos que ter consciência que nós atuamos, que a nossa disciplina é uma disciplina transversal a todos nós, não pertence só aos arquitetos, pertence ao mundo, pertence a todas as pessoas que habitam o mundo. Portanto, nós temos que ter a capacidade cada vez mais de promover a discussão em torno daquilo que é importante da arquitetura. E para isso é preciso formar pessoas que o consigam fazer. Portanto, temos que formar pessoas cada vez mais completas no seu conhecimento. E ser completo no seu conhecimento é realmente ter um conhecimento muito aberto na área da arquitetura. Nós não nos podemos fechar dentro da nossa disciplina, temos que ser cada vez mais abertos, transversais, cruzar ideias e cruzar ideias com outras áreas disciplinares. Isso penso que é talvez o fundamental hoje em dia, porque depois o resto aprende-se a trabalhar, aprende-se nos vários contextos que vamos encontrar para construir a nossa vida profissional, que é um ser muito, muito diverso. Alguns deles ainda nem sei quais são, não é? Costuma-se dizer que a maior parte das profissões que os nossos filhos irão ter, nós ainda não sabemos o nome delas.
Ainda nós sabemos, não é?
E podem ter a nossa formação, e podem ter feito a formação de arquitetos, e acabar a fazer coisas surpreendentes.
A formação como um ponto de partida, não é?
A educação, a formação é a questão central de todas as sociedades, não nos podemos esquecer disso. E também não nos podemos esquecer que não começa na universidade, começa muito antes, e é no muito antes que temos que investir muito.
Também. Sim, verdade. Inês, uma última pergunta. Nós estamos a gravar no dia a seguir ao Dia da Mulher e sei que existe uma história interessante na criação do nome do ateliê. Não sei se pode partilhar connosco essa história.
Não, eu não queria que o ateliê se chamasse Inês Lobo Arquitetos e o meu sócio João disse que não é arquiteto. Disse logo, nem pensar, claro que se vai chamar Inês Lobo Arquitetos, porque isso vai-nos dar imensa visibilidade, porque isto de ser mulher vai contar imenso no futuro próximo. E, de certa forma, tem razão, mas é um tema que a mim não me entusiasma muito.
Mas ele tinha razão em relação ao nome, depois passado esses anos todos.
Pelas piores razões.
Inês, muito obrigada por estar à conversa connosco hoje. Tal como eu esperava, a Inês é uma ótima conversadora. Obrigada, Inês, por esta conversa.
Obrigado.
Se gostaram deste episódio, partilhem, subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana.